Vamos ao CBN Paraná desta segunda, dia 13 de outubro de 2025. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Entre os destaques do noticiário nesse início de semana está a continuidade das buscas por aquele menino desaparecido em Tibagi. Já é o quinto dia de buscas e o Emanuel Fornazari da CBN Ponta Grossa nos conta mais. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Pelo estado, as buscas pelo menino Arthur da Rosa Carneiro, de 2 anos, chegaram ontem ao quarto dia e hoje chegam ao quinto. Ele acabou aí sumindo na semana passada. As equipes retomam o trabalho nesta segunda-feira. O resgate segue concentrado na região do rio, onde uma mamadeira da criança foi encontrada. O rio fica a cerca de 500 metros da casa da família. As buscas foram encerradas ontem, às 6:30 da noite, sem novos vestígios. Neste quinto dia de trabalho, as equipes focam nas buscas de superfície no rio e sobrevoos com drones. Arthur desapareceu na manhã da última quinta-feira, dia 9. Segundo familiares, ele estava dentro de casa e sumiu sem que ninguém percebesse. Desde então, os esforços estão concentrados na região rural de Tibagi. Equipes do Corpo de Bombeiros fazem varreduras na água e em áreas de mata próximas à residência. De acordo com os bombeiros, as chuvas dos últimos dias dificultaram o acesso e reduziram a visibilidade. As buscas contam com cães farejadores, drones com câmeras térmicas, barcos infláveis e sonares para a varredura subaquática. Mergulhadores do Grupo de Operações de Socorro Tático de Curitiba fizeram uma varredura de cerca de 300 metros em cada margem do rio, mas nenhum novo indício foi encontrado. Familiares contaram que começaram a procurar pelo menino logo após perceberem que ele não estava em nenhum cômodo da casa. Segundo a Polícia Militar, o desaparecimento foi notado pela responsável após a criança não ser mais vista dentro da residência. Familiares e vizinhos iniciaram também as buscas por conta. E o desaparecimento de Arthur foi incluído no Amber Alert, sistema de alerta em redes sociais que notifica usuários em um raio de 160 quilômetros do local onde a pessoa foi vista pela última vez. Os alertas vigentes também podem ser consultados no site amberalertbrasil.mj do Ministério da Justiça.gov. .br e também nas delegacias e com o Corpo de Bombeiros é possível dar informações sobre o paradeiro dele, Joyce.
Obrigada, Emanuel, que segue acompanhando então essa mobilização na região central, na região dos Campos Gerais aqui do Paraná. Aqui em Curitiba, o Joyce Carvalho destaca a situação da intoxicação por metanol. A Secretaria de Estado da Saúde notificou 2 novas suspeitas de intoxicação neste domingo, 2 novos pacientes aqui de Curitiba, uma mulher de 41 anos e um homem de 20. Os 2 estão internados e tiveram amostras encaminhadas para análise laboratorial. No sábado, outro caso foi notificado também aqui em Curitiba, um homem de 55 anos que aguarda resultado de exames. Até o momento, o Paraná tem 3 casos confirmados de intoxicação por metanol, todos aqui na capital paranaense. Apenas um dos pacientes, um homem de 60, permanece internado com quadro de saúde considerado estável. Outros 2 pacientes tiveram diagnóstico confirmado, também homens de 71 e 36 anos que tiveram alta. Então, ao todo, o estado tem 15 notificações, sendo 3 casos confirmados, 9 descartados e 3 casos suspeitos em investigação. Panorama, então, deste domingo, não houve novas atualizações. E o Paraná já recebeu mais doses do fomepizol, que é o antídoto contra o metanol. Chegaram já no Centro de Medicamentos do Paraná. Tratamento, então, da intoxicação após ingestão de bebida alcoólica destilada que pode ter sido contaminada e, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, os insumos serão descentralizados, em momento oportuno. Tudo vai depender, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a partir de uma avaliação médica que vai definir qual antídoto será utilizado para cada caso aqui no Paraná. E a Secretaria reforçou que, novamente, cada situação é avaliada de maneira individual. Então, até agora, as intoxicações por metanol são tratadas com etanol farmacêutico e, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, está sendo verificada a evolução clínica desses pacientes. Então, é esse o panorama sobre as intoxicações e o tratamento oferecido aqui no Paraná. O nosso giro pelo estado continua agora em Londrina. Cláudia Lima tem informação sobre rodovias e fiscalização. Os radares já geraram redução no número de acidentes em rodovias estaduais. Foram 12 dispositivos instalados em diversos pontos de algumas rodovias aqui do estado. Cláudia, conte pra gente. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. A fiscalização com aplicação de multa pelos radares instalados nas rodovias estaduais sob concessão da EPR Litoral Pioneiro, começa hoje. Já são 12 pontos instalados nas PRs 407, 151, 092, nos municípios de Paranaguá, Carambeí, Castro, Piraí do Sul, na divisa de Sengés, Arapoti e Siqueira Campos. O levantamento da concessionária indica que desde a instalação dos equipamentos, em caráter educativo, no início desse ano, o número de acidentes já registrou uma redução bem significativa nas rodovias, o que reforça a importância dos dispositivos para a segurança viária, mesmo antes do início da fiscalização, ou seja, começa a multa mesmo hoje. O quilômetro 259 da PR-151, em Piraí do Sul, não registrou nenhum acidente desde a instalação dos radares no começo do ano. E entre março, quando teve o início da operação, e até dezembro do ano passado, foram 9 acidentes no local e a situação se repete no quilômetro 195, na PR-151, na divisa com Sengés, que não registrou acidentes também desde a instalação dos radares, após registrar 5 acidentes lá no ano passado. A redução também foi significativa no quilômetro zero da PR-407, em Paranaguá, que entre março e dezembro do ano passado registrou 20 acidentes. E após a presença dos radares, a concessionária registrou 4 acidentes. Joyce.
Muito obrigada, Cláudia. A gente segue agora para o oeste do estado. A Letícia Garcia conta mais sobre um caso de violência por lá, uma notícia terrível, um homem morto ao tentar defender um adolescente em Cascavel. Letícia, nos conte. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia, colegas e aos ouvintes da CBN. Infelizmente, uma notícia muito trágica, não gostaríamos de noticiar, mas essa é a verdade. Um homem foi morto a pedradas após tentar ajudar uma adolescente de apenas 14 anos que estava sendo vítima de violência pelo companheiro. Foi na madrugada de domingo que aconteceu esse crime brutal na região norte aqui da nossa cidade. Um homem de 22 anos, ele foi preso pela polícia militar após matar Diego Pereira Monteiro, de 32 anos, a pedrada. Ele viu o companheiro dela agredindo essa adolescente no caminho ali na rua. Segundo o agressor, ele perdeu o controle e tomou essa drástica atitude. A PM chegou, ele não estava mais no local, mas segundo denúncias de vizinhos, encontraram ele, prenderam. E, infelizmente, foi o SIAT prestou socorro, mas já encontrou o Diogo morto. Essa é uma notícia trágica aqui da nossa região. Com você, Joyce.
Obrigada, Letícia. Apesar de começar a segunda-feira dessa forma por aí, a gente precisa noticiar. Assim como começa bem a semana em Maringá, com novidades a respeito de cultura, a respeito de um dos principais festivais por lá, é a edição do Festival de Música de Maringá, com atrações gratuitas pela cidade. É uma tradição de festivais, vai ganhando mais corpo, inclusive com essa iniciativa. Brenda, bom dia.
É isso, Joyce. Bom dia para você e para quem nos acompanha também. Semana passada a gente falou aqui da Festa Literária de Maringá, a FLIM, que terminou nesse domingo. Mal terminou uma festa, já começa outra. É a primeira edição do Festival de Música de Maringá. Está começando hoje, vai até domingo. E são várias atrações de graça espalhadas pela cidade para realmente, né, elevar esse título, esse nome de cidade de canção que Maringá tem, fazer valer e transformar a cidade na capital da música. É uma parceria do Departamento de Música da UEM, da Universidade Estadual de Maringá, da Secretaria de Cultura e do Grupo Maringá de Comunicação. Todo mundo se uniu para fazer essa programação incrível que vai levar várias intervenções musicais a lugares inusitados. Então vai ter apresentação, de repente, ali no terminal urbano, na rodoviária, no aeroporto. Vai ter a participação do grupo Barbatuques, que é super conhecido internacionalmente, inclusive, por fazer música com corpo, né? Uma orquestra musical que usa o corpo como instrumento. instrumento que já começou agora, 10 horas da manhã, já começou o primeiro workshop para estudantes, para professores de música, gente de toda a região que veio para cá participar. À tarde já tem outra edição, amanhã tem a apresentação deles no Teatro Marista, tudo de graça, já tem gente buscando o ingresso aqui, que está sendo trocado por 1 quilo de alimento não perecível. Vai ter a apresentação da Orquestra Sinfônica do Paraná na quarta-feira, também no Marista, também trocando ali o ingresso por 1 quilo de alimento não perecível, que vai ser doado depois para quem mais precisa. E toda essa programação é para fomentar a música na cidade. É por isso que vai ter até concurso. Tem o concurso de música estudantil com prêmios de R$3.000 para o primeiro lugar, R$2.000 para o segundo, R$1.000 para o primeiro, para músicos a partir dos 14 anos de idade. Então, gente que está ali no ensino fundamental ainda, que já está no ensino médio, que de repente já está cursando música na Universidade Estadual de Maringá, já tem muita gente inscrita, mas ainda dá tempo de fazer inscrição. E tudo isso vai terminar no domingo com o Mega Concert. Centenas de músicos, amadores e profissionais reunidos no centro da cidade fazendo uma grande intervenção musical, tocando todo mundo junto. Vai ser uma festa linda. Várias atividades, música tomando conta da cidade. E é claro, né? A gente vai atualizando tudo aqui na CBN Maringá, para o CBN Paraná também. E todas as informações para você que está ouvindo a gente, não sabia disso, é de Maringá, é da região e quer correr para cá, vai lá no site festivaldemusicademaringá.com.br. Toda a programação está lá, inclusive para você que quer de repente participar desses concursos ou do Mega Concert, tocar aqui junto com essa galera, pode se inscrever que ainda dá tempo, Joyce.
E bom festival para vocês, para todos por aí. Assim ficamos com o CBN Paraná desta segunda-feira. É reflexo da nossa sociedade, do nosso Paraná. Tem economia, tem política, tem cultura, tem também segurança. E você acompanha tudo sempre depois do repórter CBN das 10h30. Agora, 10h47.